1 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial de 2014. O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 31.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, conversa ao vivo aqui na Voz do Brasil para tirar todas as dúvidas de quem tem direito ao benefício.
Atletas que defenderam o Brasil nas Olimpíadas foram recebidos hoje pelo presidente em exercício, Michel Temer.
Que vocês deram um sentido de unidade absoluta, de união, de fraternidade.
E governo garante o mesmo sucesso nas Paralimpíadas. Organização e esquema de segurança vão ser mantidos.
Segunda-feira, 29 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Termina nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial do PIS/PASEP referente a 2014.
E segundo o Ministério do Trabalho, mais de 1 milhão de trabalhadores com direito ao benefício ainda não realizou o saque e corre o risco de perder esse dinheiro.
Bom, e é por isso que hoje a gente abre a Voz do Brasil com a presença aqui no estúdio do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Muito boa noite, ministro.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. É muito importante que o trabalhador brasileiro, aqueles trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014, cuja remuneração não passou a 2 salários mínimos, que tiveram pelo menos 30 dias a carteira assinada, eles têm direito ao abono salarial. Nós temos aí em torno de 1 milhão de trabalhadores que perderam o prazo na primeira vez e agora nós estamos chegando no final dessa prorrogação que termina agora no próximo dia 31. É importantíssimo que esses trabalhadores procurem uma agência da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, para retirarem o seu benefício.
Então, ministro, explica aqui para os nossos ouvintes que é preciso correr, não é isso? Porque esse prazo não vai ser estendido novamente, né?
Não vai ser estendido. Foi uma única vez na história que o governo prorrogou o prazo. O prazo inicial ele encerrou no dia 30 de junho. O governo, atendendo solicitação dos próprios trabalhadores, ampliou o prazo para o dia 31 de agosto. E esse prazo ele está terminando. Nós já tivemos, segundo dados, em torno de 120 mil trabalhadores que já compareceram nas agências e retiraram o seu abono. Mas certamente tem outros milhares de trabalhadores que estão perdendo o prazo. Se deixarem para a última hora, poderá trazer problema para as nossas agências. Então é fundamental que amanhã o trabalhador vá até a agência para retirar o seu abono.
Agora, ministro, o senhor falou quem tem direito. Agora a gente quer saber como faz para sacar e qual que é o valor do benefício.
O valor do benefício é R$ 880. O trabalhador que tem o seu cartão cidadão, ele pode comparecer numa agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil e retirar o seu benefício. Tanto aquele trabalhador que tem direito ao PIS, como o PASEP, é fundamental que o trabalhador é um dinheiro que vem em boa hora, é um valor significativo, é R$ 880,00, que certamente terá uma utilidade muito importante no bolso do trabalhador.
Agora, tem como saber antes quem tem direito, se ele tem direito, se ele pode ir lá buscar esse dinheiro?
Tem duas formas. A primeira forma é o trabalhador olhar na sua própria carteira de trabalho, se ele teve a carteira assinada no ano de 2014. E o Ministério do Trabalho ainda disponibilizou uma listagem, está disponível no site do Ministério do Trabalho, está ali disponível por município. O trabalhador, por exemplo, a minha cidade, Carazinho, o trabalhador lá de Carazinho, em torno de 700 trabalhadores de Carazinho, deixaram passar o prazo e tem 700 trabalhadores que não retiraram. Então ele pode entrar lá no site do Ministério do Trabalho, buscar Estado do Rio Grande do Sul, cidade de Carazinho, e procurar o seu nome lá e ir amanhã numa agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.
Ministro, aproveitando sua presença aqui, porque o governo do presidente Michel Temer vem falando desde o início sobre a preocupação com o desemprego no país. Nós gostaríamos que o senhor falasse ao trabalhador que nos ouve agora sobre as medidas que o governo vem tomando para retomar o crescimento econômico e mudar esse cenário.
A orientação do vice-presidente Michel Temer, que está no exercício da presidência, é que nós tenhamos um diálogo permanente com todos os atores envolvidos no mundo do trabalho. O setor empresarial, como também as entidades que representam o trabalhador e os outros órgãos do governo que são promotores de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país. Este gesto do presidente, essa atitude, traz uma confiabilidade muito importante para o mercado. A economia do Brasil dá sinais de recuperação e, por consequência, a empregabilidade volta a trazer oportunidades. Se nós formos comparar nos últimos 12 meses, a cada mês o estoque de desempregados ele vem reduzindo. Isso é uma sinalização de que a esperança volta para o país, a confiabilidade na condução da economia, e essa conjuntura é fundamental para que o desenvolvimento aconteça e a ocupação com renda volte a ser uma alternativa muito importante para o cidadão brasileiro.
Então nós agradecemos, ministro, a sua presença aqui no estúdio da Voz do Brasil. Muito obrigada pela sua participação ao vivo e pelos esclarecimentos ao trabalhador que nos ouve agora. Muito obrigada.
Foi um privilégio participar da programação. Obrigado.
A melhor participação do Brasil em Olimpíadas. O Brasil conseguiu o maior número de medalhas da história e também a maior quantidade de ouros.
O desempenho dos atletas foi reconhecido mais uma vez hoje pelo presidente em exercício Michel Temer, que recebeu parte da delegação brasileira aqui em Brasília.
Na cerimônia no Palácio do Planalto, foram homenageados cerca de 60 atletas brasileiros que participaram das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eles foram alguns dos responsáveis pelo melhor desempenho do país nos Jogos. 12º lugar no quadro total de medalhas. Alisson Cerutti, que conquistou o ouro no vôlei de praia, garantiu. A Rio 2016 entrou para a história.
Ter participado de uns Jogos Olímpicos na minha casa, meus segundos Jogos Olímpicos, maravilhoso, conquistando a medalha de ouro. Eu só tenho que agradecer ao governo federal, toda a estrutura que nós recebemos.
O presidente em exercício, Michel Temer, parabenizou os atletas pelo desempenho histórico e falou sobre o sucesso da organização das Olimpíadas, que envolveu comitês olímpicos e os governos federal, estadual e municipal.
Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança. Do tipo, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo porque certo e seguramente os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos.
Os atletas brasileiros ganharam ao todo 19 medalhas, 7 de ouro, mais que o dobro que as três conquistadas nas Olimpíadas de Londres em 2012. Desempenho que, segundo atletas como o judoca medalhista de bronze, Rafael Silva, o Baby, também foi alcançado graças às políticas para o esporte.
O esporte de alto rendimento ele é bem caro, as viagens, os treinamentos, então esse apoio foi fundamental para que as medalhas se concretizassem aqui no Rio, e com certeza todo esse legado vai ficar para Tóquio se o investimento continuar, se o trabalho for levado a sério.
E por isso, segundo o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, esses programas vão continuar.
O compromisso e o comprometimento do governo federal e do Ministério do Esporte de dar continuidade e aperfeiçoar os programas de preparação esportiva e de apoio aos atletas.
Das 19 medalhas conquistadas pelo país, apenas a do futebol não teve atletas beneficiados pelo programa Bolsa Atleta do governo federal. Reportagem Thaísa Dias.
E 13 das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos foram de atletas que têm apoio das Forças Armadas.
Um trabalho que não é de hoje, não. Nos últimos anos, uma parceria entre os Ministérios da Defesa e do Esporte iniciou o programa Atletas de Alto Rendimento.
Hoje, 670 militares fazem parte desse programa. Eles são incorporados no Exército, Marinha ou Aeronáutica com os mesmos direitos de que os demais militares e, assim, podem usufruir de toda a infraestrutura para treinar e também se dedicar exclusivamente ao esporte.
Quase um terço da delegação brasileira nas Olimpíadas foi formada por militares. Os 145 atletas disputaram 27 modalidades e levaram para casa 13 medalhas. Todos fazem parte do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa e recebem apoio financeiro do governo para treinar, como explica o ministro da Defesa, Raul Jungmann.
Esses atletas, primeiro, eles são escolhidos de uma maneira absolutamente pública. Todos vocês foram escolhidos de uma maneira pública. Tiveram que passar por um edital, tiveram que apresentar seus resultados, foram selecionados. Do mesmo jeito que você tem o soldado ou você tem o oficial que é médico, que é dentista, que é enfim. Esses eram aqueles que nós escolhemos para ser, de fato, esportistas. E foi assim que foi escolhido e é assim que funciona o mundo afora. Tiveram um salário, né, básico para poder, evidentemente, melhor se dedicar. Tiveram apoio, tiveram, enfim, condições de desenvolver os talentos, porque talentos não nos faltam.
Atualmente, 670 atletas de alto rendimento fazem parte do programa das Forças Armadas, que oferece aos esportistas centros para treinamento, salário, atendimento com médicos, nutricionista e fisioterapeuta, além de apoio na participação em campeonatos e torneios internacionais. A iniciativa já mudou a vida de muitas pessoas, como do atleta de tiro com arco, Bernardo de Souza.
Falando mais especificamente da minha modalidade, que ainda é no Brasil uma modalidade sem muita tradição, uma modalidade dita pequena, possibilitou uma profissionalização que a gente nunca teve antes.
Martine Grael, atleta da vela que ganhou medalha de ouro nos Jogos, conta como o apoio do programa foi importante para se dedicar ao esporte e alcançar um bom resultado.
Eu acho que para mim isso teve um diferencial muito grande dos outros patrocinadores, dos outros, né, apoios da federação, porque eles desde o começo deram apoio e isso é o que você precisa para, né, deslanchar a sua carreira de atleta.
Além do programa de alto rendimento, o Ministério da Defesa também incentiva a prática de esportes de crianças e adolescentes com Força no Esporte, que apoia mais de 21 mil estudantes entre 6 e 18 anos. Reportagem Beatriz Amiden.
E o governo trabalha para garantir nas Paralimpíadas o mesmo sucesso dos Jogos Olímpicos.
Depois de se reunir com o Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, afirmou que a organização e o esquema de segurança vão ser mantidos.
Exemplo do que ocorreu nos Jogos Olímpicos, nós teremos bastante sucesso na organização dos Jogos Paralímpicos. O esquema de segurança é o mesmo mantido. Nos Jogos Paralímpicos nós temos uma operação um pouco menor, portanto está adequado o número de agentes da Força Nacional para a operação dos Jogos Paralímpicos sem nenhum prejuízo à segurança.
7h13.
Todo mundo sabe que esportes e cigarros não combinam. E aproveitando o clima das Olimpíadas, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, lançou uma campanha contra o tabagismo.
A campanha faz parte do Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado hoje, e é voltada para o público mais jovem.
O tema da campanha é Mostre Atitude. Sem o cigarro, sua vida ganha mais saúde. Aproveitando o evento olímpico, a campanha foi apresentada na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, a profissionais de saúde e atletas. O diretor do INCA, Luiz Fernando Bouzas, explicou que o esporte pode manter os jovens longe do tabaco.
Cerca de 80% dos fumantes começam a fumar diariamente antes dos 19 anos, sendo que 20% com menos de 15 anos. O esporte pode manter os jovens longe do uso do tabaco. E, além disso, promover boa saúde e melhorar a sociabilidade.
O diretor do INCA esclareceu que a prática de esportes também pode ser usada no tratamento de quem está deixando de fumar. Dados do Ministério da Saúde mostram que, nos últimos 10 anos, houve redução de quase 34% no número de fumantes adultos no Brasil. Nas capitais brasileiras, 10,4% da população faz uso do tabaco. Mesmo com a redução no número de fumantes, o cigarro ainda provoca cerca de 200 mil mortes por ano no país. O tratamento para deixar o tabaco é oferecido num sistema único de saúde. A secretária Rejane Diniz está sem fumar há 2 meses.
Uma amiga minha já tinha conseguido parar porque ela usou o programa do governo. E aí eu consegui e estou aqui, firme e forte. É mais barato você parar de fumar hoje do que gastar com remédio e tratamento amanhã.
O servidor público Werner Schell também busca tratamento no SUS e já sente a diferença.
Melhora em todos os aspectos, assim, o fôlego, sabe, o cheiro, o paladar, o olfato, todos os sentidos, né? Estou confiante, dessa vez eu acho que vai.
Além do acompanhamento médico no SUS, o paciente recebe adesivos, pastilhas, gomas de mascar e medicamentos. Reportagem Nazi Brum.
Voz do Brasil!
Para transformar uma ideia inovadora em um bom negócio, muitas vezes o que falta é o dinheiro para investir.
Ah, mas para ajudar quem tem bons projetos, mas não conta com recursos financeiros, o Sebrae vai distribuir 20 milhões de reais para empreendimentos inovadores no país.
A ação tem como alvo micro e pequenos empreendedores e conta com o apoio do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Inovação. Palavra de ordem no empreendimento dos sócios Rodolfo, Bruno e Rodrigo. Há 2 anos, cansados de esperar na fila para lavar o carro, os 3 jovens de Brasília tiveram a ideia de criar um aplicativo para celular que fizesse o agendamento das lavagens. Junto com o aplicativo, nasceu o Lava Jato. Bruno Costa conta que a motivação foi fazer com que as pessoas aproveitassem melhor o tempo.
Para o cliente, o fato de ter um aplicativo vai permitir que ele saiba a hora que começa e que termina a lavagem dele. Isso é legal por quê? Porque ele consegue se planejar e ele perde menos tempo.
Ter uma boa ideia nem sempre é o mais difícil na hora de empreender. O problema muitas vezes está na falta de dinheiro para pôr a ideia em prática. Se esse é o seu caso e você é um micro ou pequeno empreendedor, aqui vai uma dica. Estão abertas as inscrições para participar do edital Sebrae de Inovação, que vai distribuir 20 milhões de reais em 2 anos. O edital foi lançado em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Marcos Vinícius de Souza, secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério, fala da importância de incentivar boas ideias.
Uma empresa que está começando, principalmente uma empresa de tecnologia, ela tem dificuldades de acessar financiamentos bancários. É por isso que esse edital entra numa boa hora, porque esse edital permite, através de recursos subvencionados, ou seja, que as empresas não precisam pagar de volta, a oportunidade delas transformarem essas tecnologias e boas ideias em grandes negócios.
As inscrições vão até o dia 23 de setembro e os detalhes estão disponíveis na internet em sebrae.com.br. Reportagem Luana Karen.
E por falar em boas ideias, uma estudante brasileira testou um método simples e barato que usa o calor do sol para tornar potável a água da chuva e dos rios em comunidades ribeirinhas do Amazonas.
A pesquisa tem o apoio do CNPq, que oferece bolsas de iniciação científica a estudantes brasileiros.
Coletar a água da chuva ou do rio e usar o calor do sol para torná-la potável. Uma pesquisa desenvolvida pela estudante Nayandra Carvalho, no estado do Amazonas, comprovou que, depois de 6 horas de exposição ao sol, a água armazenada em garrafas PET atinge uma temperatura suficiente para eliminar os micro-organismos nocivos à saúde. O processo é simples, barato e vai ajudar muito as populações ribeirinhas do estado, como explica Nayandra.
O próximo passo é fazer mais experimentos e fazer um manual para popularização nas comunidades. Os procedimentos para a exposição das garrafas ao sol e também a gente vai buscar juntar informações em um pequeno manual também para as escolas.
A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Mamirauá, no Amazonas, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A estudante faz parte do Programa de Iniciação Científica do Ministério e recebe uma bolsa do CNPq. A ideia do programa é revelar novos talentos científicos e despertar o interesse pela pesquisa, como explica o presidente do CNPq, Hernan Chaimovic.
Além de estimular estudantes, estimula os estabelecimentos de ensino a ter pesquisa. Isso tem um efeito multiplicador extraordinário. Exerce um estímulo sobre os próprios estabelecimentos de ensino a fazer pesquisa desde o começo como método de aprendizagem.
Neste ano, foram aprovadas 26.200 bolsas de iniciação para estudantes, com investimentos anuais de 110 milhões de reais. Reportagem Beatriz Amiden, locução Roberto Camargo.
E se você quiser saber mais sobre o programa de bolsas de pesquisa, basta acessar a página do Ministério na internet, www.mcti.gov.br. 7h20.
No julgamento do processo de impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff foi hoje ao Senado e reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade.
Agora o processo entra na reta final, quando os senadores votam definitivamente o pedido de impedimento.
Dilma Rousseff foi ao plenário do Senado para se defender contra as acusações de que teria cometido crime de responsabilidade quando editou decretos de crédito suplementar sem aprovação do Congresso e no atraso de pagamento a bancos públicos. Dilma falou por mais de 45 minutos na tribuna. Voltou a afirmar que não cometeu crime e que não desviou dinheiro público.
Eu não atentei em nada, em absolutamente nada, contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como presidenta, jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos praticados estavam inteiramente voltados ao interesse da sociedade. Nenhuma lesão trouxeram ao erário ou a patrimônio público.
A senadora Ana Méria, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a presença de Dilma no Senado legitima o processo.
A defesa de Sua Excelência ao participar de todo o processo aceitou a legalidade do impeachment, que lhe foi assegurada também em todos os momentos, ampla defesa. Não se ignora também a generosidade do país e das instituições, com as garantias asseguradas na sua defesa. Aliás, muito maiores do que aquelas concedidas no impeachment de Fernando Collor, hoje aqui também juiz. A sua presença aqui legitima o julgamento.
Do processo já foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Depois das perguntas dos senadores à presidenta afastada, devem falar advogados das duas partes. Após esse rito, tem início a votação. E se pelo menos 54 senadores dos 81 votarem a favor do impedimento, Dilma é afastada do cargo e Michel Temer assume de forma permanente. Reportagem Luciana Vasconcelos. Estudantes que ainda não terminaram a graduação e querem se candidatar a vagas disponíveis no FIES, o financiamento estudantil, tem até o dia 5 de agosto, próxima segunda-feira, para fazer a inscrição.
Mas atenção, é preciso se candidatar a um curso em que não esteja matriculado.
As inscrições devem ser feitas no site do Sistema FIES Seleção.
Podem concorrer às vagas remanescentes os estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010 e comprovarem renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos.
Corrigindo, os estudantes que ainda não terminaram a graduação e querem se candidatar a vagas disponíveis no FIES têm até o dia 5 de setembro para fazer a inscrição.
Voz do Brasil!
Pacientes de hepatite C devem ficar atentos a um falso medicamento chamado Ledso, uma solução de Sovosbuvir e Ledipasvir, vendida para tratar a doença.
O alerta é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que informa não haver nenhum registro do produto e que se trata, portanto, de um caso de falsificação.
A agência determinou a apreensão e inutilização de todas as unidades do falso medicamento encontradas em território nacional.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 1 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial de 2014. O prazo termina na quarta-feira, dia 31.
Atletas que defenderam o Brasil nas Olimpíadas foram recebidos hoje pelo presidente em exercício Michel Temer.
E governo garante o mesmo sucesso nas Paralimpíadas. Organização e esquema de segurança vão ser mantidos.
Hoje é dia nacional de combate ao fumo e uma campanha quer aproveitar o clima das Olimpíadas para mostrar que esporte e cigarro não combinam.
Este foi o noticiário do Poder. Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quem quer saber mais sobre o governo federal, assiste a TVNBR e acessa www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.